notificação ao próprio. Ora, esse processo inicia-se no dia 7 de março, termina no dia 12 de abril e, a partir daí é nomeado também o novo presidente do Conselho de Administração, que iniciou funções a partir dessa altura. E por isso o prazo que me deu, que percebi que havia dúvidas por que razão este prazo, como se algo fosse anormal, como se houvesse aqui algum atraso, algum hiato incompreensível, não, é totalmente compreensível porque justifica, resulta do estrito cumprimento da lei. E aliás, esse cumprimento da lei determina isso. Obviamente que só pode haver comunicação da intenção de despedir quando há uma decisão de que esse processo avance. Ora, essa decisão nós só podemos tomar, só quisemos tomar, depois de conhecermos o relatório da Inspeção-Geral de Finanças e de encontrarmos lá o fundamento, a solidez e a argumentação bastantes para tomar essa decisão. Depois de tomar essa decisão, do Governo tomar essa decisão, inicia-se o procedimento para que isso venha a acontecer, que demorou aquelas semanas, cumprindo escrupulosamente aquilo que a lei determina. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado do PSD, deputado O Carneiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, gostava de concordar consigo quando disse que há um ataque ao prestígio das instituições. Eu concordo consigo. E vou-lhe dar apenas alguns exemplos de forma não exaustiva. As alegadas agressões no Ministério das Infraestruturas, a utilização pelo Governo do SIS para supostamente intimidar Frederico Pinheiro a devolver o computador, a negligência com que lidaram com o relatório da IGF, o confronto público que o Sr. Primeiro-Ministro tem tido com o Presidente da República, enfim, poderíamos continuar, não vou continuar, apenas para concordar consigo quanto a essa afirmação, e não vou fazer nenhuma pergunta quanto a isso, só apenas para concordar. Há pouco perguntei-lhe se quando faz o anúncio de que iria pedir à IGF um parecer, se tinha também a intenção de pedir a outra entidade, e na altura anunciou que era a CMVM. Soubemos que a CMVM abriu um processo contra a Ordem Nacional, está em segredo de justiça, não conhecemos nenhum facto ainda, ou resultado ainda desse inquérito, mas eu pergunto-lhe se eventualmente as consequências que de forma célere tirou com o relatório da IGF podem não ter sido as últimas consequências que ainda tem que tirar, nomeadamente pela circunstância de nós sabermos que há informação falsa que foi prestada pela TAP à CMVM, nomeadamente com o envolvimento, talvez, do CFO, não sei. A CMVM o dirá em que termos e com que responsáveis. Mas faço-lhe essa pergunta se as responsabilidades podem ainda não ter terminado. Depois, se tem conhecimento ou não, imagino que sim, porque isto já foi muito badalado, que o seu colega Pedro Nuno Santos reconheceu que autorizou o pagamento dos 500 mil euros. E se isso para si é relevante, se faz alguma diferença ou não faz nenhuma diferença. Depois também falou aqui da prerrogativa das pessoas poderem, enfim, expor a sua posição por escrito, e até deu o exemplo do Primeiro-Ministro, Presidente da República, perante as comissões de inquérito ou de outras circunstâncias, podem responder por escrito. Mas é uma prerrogativa que eles têm que lhes habilita, como alternativa a virem cá,
muito bem,
poderem-no fazer por escrito, porque, não sei, por algum motivo relacionado com a sua própria defesa ou a exposição dos factos, acham que isso é mais conveniente. Ora, essa possibilidade não foi dada à CEO. E, portanto, eu gostava de perceber como é que compara, porque é que compara as duas situações, porque ela verdadeiramente não é comparável, não é? A CEO até queria ir pessoalmente e não a deixaram. Esse é que é o problema, não é? Depois, também o seu colega Pedro Nuno Santos, o seu antigo colega Pedro Nuno Santos, trouxe a esta comissão um tema que não era desta comissão, que eram os resultados da CP. E uma vez que ele trouxe, eu não posso deixar de lhe perguntar, porque ele fala dos dados de 2022, mas nós não conhecemos o relatório de 2022. Portanto, o Governo não aprova os relatórios da CP desde 2016. Gostava de perguntar porquê, porque é que o relatório também não é público de 2022. Depois fez aqui uma evolução de pensamento também, não é inédito, devo dizer, nesta comissão, no que respeita ao rigor da comunicação, da conferência de imprensa que faz, em que exonera, e volto a recordar aquilo que disse, o Governo decidiu a exoneração com justa causa. São palavras suas, estou a citar. nem é o Ministro das Finanças, nem é o Ministro das Infraestruturas, é o Governo, foi assim que disse. Mas o caricato, e convido todos a irem ver essa conferência de imprensa, é que leu. E eu pergunto-lhe se lhe faltou o rigor quando estava a ler nesse dia. Era outra pergunta também que gostava de deixar. Depois, o Dr. Sérgio Monteiro disse aqui que dos 3,2 mil milhões, 2.500 milhões que já tinham sido injetados, poderiam custar cerca de 75 milhões por ano ao Estado, não é? Ou seja, em termos de taxas médias de financiamento, quanto é que poderão custar estes 2.500 milhões ao Estado que foram injetados na TAP? Falou aqui também já com outros colegas sobre esta questão do parecer e da Vieira da Almeida. Portanto, 10 de março há uma notícia a dizer que a Vieira da Almeida e a Servo, já aqui desmentiu, foram chamados a ajudar ou a fazer qualquer coisa. Apenas três dias depois, desmentiu e confirmou essa informação aqui outra vez hoje, dia 13, dizendo até que a decisão estava blindada. Depois, Jorge Black desmente Medina, outra notícia também do dia 17, e no dia 10 de abril soubemos da queixa à ERC. Portanto, nós já tínhamos tido a experiência com o Primeiro-Ministro a processar o antigo Governador do Banco de Portugal, agora temos o Ministro das Finanças a dizer que põe um processo na ERC, portanto há aqui algumas similitudes, estamos habituados a isso, mas eu queria lhe perguntar se desmente mesmo Jorge Black, que terá confirmado isto à imprensa. E depois, se o Ministério das Finanças teve alguma articulação com o Ministério das Infraestruturas quando proibiu a apresentação dos resultados de 2022 da TAP, uma vez que isto também já foi divulgado publicamente e há uma ordem da doutora Eugénia Pires a dizer que não deve ser efetuada qualquer conferência de imprensa ou dada qualquer entrevista sobre este assunto, e foi previamente acordado com a área governativa das finanças, queria que eventualmente confirmasse ou desmentisse essa informação. Depois, como é que justifica que Manuel Beja tenha dito que demorou 8 meses até conseguir uma reunião consigo? 8 meses, uma empresa tão relevante que levou tanto dinheiro dos portugueses e dos contribuintes, 3,2 mil milhões de euros, como é que justifica isso? Obrigado.
Para responder, Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado. Sr. Deputado O Carneiro, muito haveria a dizer sobre o que contribui para o desprestígio das instituições e sobre o papel que alguns têm tido nessa matéria. Muito haveria para dizer e muito eu gostaria aqui, aliás, de dizer. Agora, rejeito frontalmente aquilo que o Sr. Deputado afirmou relativamente à utilização do SIS por parte do Governo da República. Rejeito em absoluto. O que o Sr. Deputado disse é falso. É falso, falso, é falso. Foi desmentido pelo Primeiro-Ministro, foi desmentido pelos serviços de informação, foi desmentido por todas as pessoas que tiveram participação sobre isso. Quem insiste em dizer uma falsidade tem uma adjetivação que é-lhe fácil de atribuir e que consta bem da língua portuguesa. E o Sr. Deputado só faz isso precisamente...
Sr. Deputado... Sr. Deputado, o Sr. Ministro, pronto, está moderado. Eu, até relativamente aos serviços de inteligência, preferia que são assuntos de Estado muito importantes, as perguntas são legítimas, as respostas também, mas preferia que se contivessem o mais possível neste assunto. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, eu vim aqui, como é a minha obrigação, mas também com gosto, mas vim aqui com uma função, que aliás o Sr. Presidente me relembrou bem, quando é que entrei nesta sala. Como obrigação de falar a verdade. E não posso não reagir de forma veemente quando vejo uma afirmação falsa, repetida várias vezes, intencionalmente, por quem sabe que essa informação é falsa. Segunda nota, como também é falsa, para me ficar por aqui, relativamente às matérias falsas. Relativamente às questões que, no fundo, ao conjunto diverso de questões que o Sr. Deputado a seguir colocou, tentando ir por ordem, Relativamente à, ao facto de um membro do governo autorizar se faz a diferença. Do ponto de vista da legalidade do ato da administração, não faz diferença. Não faz diferença porque o ato praticado pela administração é um ato em si ilegal. E o ato foi praticado e foi ilegal. E se não tomamos a decisão antes de conhecer o relatório da IGF, relativamente à demissão dos gestores envolvidos, tornou-se evidente que depois da clareza com que o relatório espelha a ilegalidade do ato, que aliás, ao longo dos trabalhos desta comissão, não vi questionada essa conclusão, porque, e é a chave principal desta matéria, isto leva, obviamente, à decisão da demissão relativamente aos gestores em causa. Porque, e é algo que eu creio que é muito importante, que gostava que ficasse desta minha intervenção hoje aqui na comissão, é que todos têm que desempenhar as suas funções dentro do quadro da lei. Não há aqui atenuantes, não há aqui desvio. E por isso, esse quadro, relativamente ao exercício desta atividade, o que foi, relativamente a estes factos, o que foi concluído é que este, o acordo que foi feito não tinha cobertura da lei. Razão diferente é saber, mas as pessoas tinham consciência disso? Já afirmei que estou convencido que não. Mas isso não anula a ilegalidade. Mas a empresa tinha bons resultados? Tem bons resultados, mas isso não é atenuante relativamente à ilegalidade. Aquilo que compete avaliar essa, essa ilegalidade é ou não é grave relativamente. É grave. E eu expliquei as razões porque o Governo a classificou como sim, sendo grave. Aliás, basta fazer a pergunta ao contrário. Como é que reagiria os senhores deputados se perante um relatório como aquele que a IGF apresentou tivessem um Governo que viesse defender que a atuação não tinha sido grave? Pronto, tinha sido assim uma coisa, sem problemas. Bom, creio que teríamos tido a unanimidade desta Câmara na condenação, justamente, do Governo por não ter agido, mas não foi isso que aconteceu. Depois, relativamente à CP, Sr. Deputado, teremos certamente tempo para falarmos sobre várias empresas públicas. Posso repetir aqui o dado que já dei. Das 126 empresas que até agora temos a informação já totalmente consolidada relativamente ao ano de 2022, 72 dessas empresas apresentaram resultados positivos. E isso é, obviamente, uma boa notícia. Não é que as empresas públicas tenham todas que apresentar sempre, em todos os momentos, resultados positivos, nem sequer em algumas áreas resultados muito elevados, mas se o acionista Estado cumprir a sua obrigação, que é dotar as empresas que têm áreas de intervenção de serviço público, dotá-las dos contratos de serviço público adequados, como é o caso da CP, podemos ter, caminhar para uma gestão bem mais adequada das empresas públicas, que é, no fundo, assegurarmos que têm os meios e os recursos para cumprirem as suas missões de serviço público e têm, naturalmente, os meios para a atividade mercantil, quando for o caso disso, se nessa empresa se justificar. Tenho uma experiência vista de dois ângulos particularmente bem sucedida com uma empresa que era cronicamente deficitária e com uma dívida muito elevada, que é a Carris, onde tive a oportunidade de trabalhar na sua recuperação total, uma empresa que a partir do momento em que o acionista cumpriu as suas obrigações de serviço público passou a ser uma empresa lucrativa em, todo a sua, em toda a sua extensão. Depois, relativamente à questão da apresentação de resultados, transmitir-lhe que aquilo que o Ministério das Finanças transmitiu foi que nós secundaríamos a posição que viesse a ser definida entre o Ministério das Infraestruturas e a administração da empresa relativamente à publicitação dos resultados, não tendo objeção a nenhuma forma que fosse escolhida e entendida por adequada. Relativamente à audiência com o Presidente do Conselho de Administração, já referi, o Presidente do Conselho de Administração foi recebido bastante antes desse tempo, isto é, pouco tempo depois da entrada em funções desta equipa, em 30 de março de 2022,